mais do que uma série de concertos, o Festival Internacional de Música de Londrina se tornou um dos maiores símbolos da identidade cultural da cidade. Na coluna O Museu na Raduel, você acompanha a trajetória do evento que, há quase 5 décadas, une formação, revelações e grandes artistas em palcos espalhados pela cidade. Produção de Gabriel Arantes, com base nos arquivos do Museu Padre Carlos Vaz.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Inicialmente planejado para a cidade de Antonina, o primeiro festival de música barroca precisou ser transferido para Londrina em 1979. O motivo? A falta de estrutura do pequeno município do litoral paranaense, que no século XIX e início do século XX foi um dos principais motores da economia do estado graças ao ciclo da erva mate. A cidade escolhida para receber o festival foi Londrina. Naquele período, mesmo após o fim da era de prosperidade proporcionada pelo café, a cidade vivia uma intensa efervescência cultural. Criado em 1968, o Festival Internacional de Londrina, o FILO, já se consolidava como um dos principais festivais de teatro do país. Ao mesmo tempo, a criação da Universidade Estadual de Londrina contribuía para formar uma geração de intelectuais, artistas e estudantes interessados em cultura, tornando a cidade um terreno fértil para novas iniciativas. Foi nesse cenário que o maestro Norton Morozovic organizou a primeira edição do evento. Em 1980, o festival passou a se chamar Festival de Música de Londrina. Após um hiato em 82 e 83, voltou a ser realizado anualmente, e nunca mais deixou de fazer parte da identidade cultural da cidade. Ao longo das décadas, os palcos mudaram, mas a música permaneceu. O festival ocupou o Ouro Verde, o Teatro do Mãe de Deus, o Teatro Marista, e muitas vezes rompeu as paredes dos teatros para chegar às ruas de Londrina. Também promoveu iniciativas marcantes, como o Concerto Rural, realizado na Fazenda Maravilha, para um público superior a 5 mil pessoas, além de apresentações no Anfiteatro do Zerão, aproximando a música da paisagem e da comunidade. O Festival Internacional de Música de Londrina já recebeu grandes nomes da música brasileira e, é claro, internacional, como a cantora Ângela Maria, a soprano japonesa Masami Ganeve, o pianista Nelson Freire e a pianista Maria Tereza Madeira. Concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná também marcaram a história do evento. Foi no festival, inclusive, que a Orquestra Sinfônica da UEL, a OSUEL, realizou sua primeira apresentação pública, iniciando uma trajetória que se confunde com a própria história cultural da cidade. Foi só em 2016, durante a 36ª edição, que o evento passou a adotar oficialmente o nome de Festival Internacional de Música de Londrina, refletindo o alcance que havia conquistado ao longo de quase 4 décadas. Mas o festival nunca foi apenas um palco para grandes apresentações. Sua essência está também no ensino e na formação de novos músicos. A cada edição, são oferecidas cerca de 40 modalidades entre cursos livres, oficinas, masterclasses e residências artístico-pedagógicas, voltadas tanto para iniciantes quanto para músicos experientes. A programação contempla aulas de instrumentos de cordas, madeiras, metais e percussão, além de técnica vocal, práticas de MPB e jazz. Há também cursos de percepção musical, composição, arranjo e regência de coros e orquestras. As crianças encontram espaço em atividades de musicalização, flauta doce, coro infanto-juvenil e na já tradicional banda de garagem. Oficinas especiais abordam temas como trilha sonora para cinema, formação de professores e projetos sociais, reafirmando o compromisso do festival com a democratização do conhecimento musical. Essa união entre a música de concerto e a formação de novas gerações foi destacada pelo violonista Yamandu Costa durante entrevista concedida à TV UEL em 2015, na 35ª edição do festival. Para ele, mais do que reunir grandes artistas, o evento cria oportunidades para que jovens músicos convivam, aprendam e descubram novos caminhos.
Quando eu fiquei sabendo que eu ia tocar dessa maneira, eu sempre gosto muito de fazer esses projetos que envolvem orquestras jovens, né? Então eu fiquei muito contente. Você vê que a moçada tem uma vontade de fazer, que aquele músico velho, estabilizado, já tem aquela coisa mais burocrática da música clássica, da hierarquia da música clássica e tal. E essa gurizada está se doando o máximo que eles podem.
Durante muito tempo, Londrina foi conhecida como a cidade dos festivais. Um levantamento divulgado pela produtora cultural Edra Moraes identificou 24 festivais culturais ativos no município. Destes, 13 mantêm continuidade há mais de 2 décadas e 10 ultrapassam 5 anos de existência. Números que, quando observados com atenção, revelam algo raro no cenário cultural brasileiro: a permanência. Em um país onde a cultura frequentemente enfrenta cortes de investimentos e onde grande parte dos recursos permanece concentrada entre Rio de Janeiro e São Paulo, manter um festival dessa dimensão por quase meio século é por si só um ato de resistência. O Festival Internacional de Música de Londrina é muito mais do que uma programação de concertos. É um espaço onde gerações se encontram, onde mestres e aprendizes dividem o mesmo palco, onde a cidade se reconhece em sua própria vocação cultural. A cada inverno, Londrina volta a respirar música. Em 2026, o festival será realizado entre os dias 10 e 19 de julho. Mais uma vez, a cidade se transformará em um grande palco de encontros, conhecimento, sons e experiências, porque alguns eventos passam pelo calendário, outros passam a fazer parte da memória. Você quer saber mais sobre a história do Festival de Música de Londrina? Você pode consultar as fotos, os recortes de jornal e um livro sobre ele através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, acessando o www.memoria.pr.gov.br ou solicitando uma pesquisa pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou ainda pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao fim da coluna Museu na Rádio UEL. Meu nome é Gabriel Arantes. Boa tarde e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.